O meu convidado de hoje é o Tiago Mourão, tem 26 anos e é músico profissional. Olá, Tiago. Obrigada por teres aceito o convite e estares aqui no Plano B. Tiago, pode-se dizer que enquanto os teus amigos de infância jogavam futebol, tu ias para o estúdio ensaiar?
Olá, Rosa. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Sim, é verdade. Eu passei grande parte da minha adolescência fechada em casa, a estudar baixo elétrico, era o instrumento que tinha escolhido. Por isso, sim, posso dizer que muitas vezes troquei os jogos de futebol e a praia por ficar em casa a estudar. Sim,
Como é que surgiu esse teu gosto? Eu penso que não será bem um gosto, é mais uma paixão. A paixão pela música. Como é que surge? Há pouco estávamos a falar, tu tens um irmão, eu não sei se é mais novo ou mais velho, já me vais também elucidar. É por influência do teu irmão?
Sim, na verdade, o meu irmão, o Eduardo, que é o meu irmão mais velho, começou por aprender guitarra antes de eu começar. E acabou por ser para mim uma inspiração, porque comecei a ter contacto com os instrumentos musicais em casa. E isso fez com que eu também quisesse aprender um instrumento musical, não propriamente a guitarra, mas outro instrumento. Neste caso, eu optei pelo baixo elétrico e, sem dúvida, que foi uma grande inspiração do meu irmão, é verdade.
Eu sei também que tu tens um mini estúdio em casa. Nós vivemos uma época em que os pais querem muito que os filhos vão para a universidade, que sejam doutores, engenheiros, que tenham daquelas carreiras que tenham grande visibilidade para que depois falem com os amigos. E às vezes esquecemos um bocadinho da felicidade dos filhos, que eles sejam felizes. Como é que foi em casa? Como é que foi essa conversa lá em casa com os teus pais quando disseste: epá, eu era feliz, era a pegar ali na minha guitarra e a tocar?
Sim, não é uma conversa fácil, mas por acaso eu sempre tive muita sorte porque os meus pais sempre me apoiaram desde o início, desde o momento em que eu quis começar a estudar música, eles sempre me apoiaram. E quando eu decidi que queria fazer disso, da minha profissão, eles aceitaram muito bem. A única coisa que eles me disseram era que eu estudasse, ou seja, que eu fosse para a universidade e tirasse formação em música oficial. E então foi o que eu fiz e acabei por ir para o Porto fazer a licenciatura em jazz, em contrabaixo. E agora, mais tarde, fui para Lisboa terminar o mestrado. Fiz o mestrado lá em Lisboa, também na mesma variante de jazz, performance.
Mas não te vês a dar aulas?
É assim, não ponho de parte. Neste momento eu costumo dar aulas, mas dou aulas num regime mais livre. Ou seja, eu costumo dar sessões privadas a alunos que já toquem e que necessitem de resolver algum tipo de problema, ou seja, um problema técnico na sua postura a tocar, na sua musicalidade, mas não ponho de parte. Para já vou focar-me na performance e a tocar ao vivo, claro, que eu gosto.
Eu às vezes vejo os vídeos que tu publicas no teu, pelo menos eu tenho visto no teu Facebook,
Obrigado.
e realmente dá gosto ver, porque nota-se que tu tocas com paixão e é muito agradável, é uma
Obrigado.
sonoridade brutal. Eu convido as pessoas a passarem pela tua página. Não sei também se tens Instagram,
Sim,
também tens?
tem.
Pronto, passem por lá porque é mesmo bom ouvir-te. E eu noto que realmente aquilo que te dá gozo fazer é estares ali com a tua guitarra. É a guitarra que se diz?
Baixo,
O teu baixo. Pronto,
baixo.
vou corrigir.
É da família da guitarra.
Ok, mas então é um baixo. Com o teu baixo e ali a tocar, dá para notar assim na tua expressão. Se não tivermos só a ouvir, se tivermos a olhar assim para a tua expressão também, dá para ver que tu estás ali com paixão. Aquilo é a tua praia, como se costuma dizer. Esta é a minha praia, aqui é que eu sou feliz. E por isso é que eu te perguntei se devias a dar aulas, porque aquele jovem que eu vejo no, nos vídeos a tocar, ali assim com aquela garra toda, parece que não estou a ver assim numa sala de aulas fechado. Entendes?
Sim.
Parece que não é a mesma pessoa. Não sei se concordas ou não.
Não, eu entendo, mas eu acho que isso acontece com todos os músicos, porque quando nós estamos a executar e quando nós estamos a tocar perante alguém, seja para um vídeo, seja para uma plateia, nós temos que sentir aquilo que tocamos, porque é isso que faz a música ser a música. Mas quando levamos para a parte académica, temos que saber fazer a ponte para, também para essa área. E eu, nesse caso, eu tenho bastante gosto quando tenho um aluno e vejo que ele tem uma progressão ao longo das várias sessões que fazemos. Então, respondendo à tua questão, eu penso que sim, eu via-me a dar aulas. Neste momento estou mais focado na parte da performance, mas não ponho de parte mesmo.
Um menino da Ria, que vive ali, algures, na Gafanha do Carmo,
exato.
Ali um menino da Gafanha do Carmo, sabias andar de bicicleta?
Claro.
Ok?
Claro.
Pronto.
Tem que ser.
Não me desiludas, aqui nesta minha composição do texto. Andar de bicicleta aqui nas ruas da Gafanha, a ir com certeza ali para a beira da Ria, como é que chega a música profissional e aos palcos, aos grandes palcos de Lisboa? Como é que se dá esse salto?
É assim, eu sempre, no início, quando eu comecei a estudar música, nunca pensei que poderia chegar a este ponto, nunca, nem os meus pais. Eu comecei por estudar aqui na Soprano, na Escola de Música, com o professor Nelson, e foi uma progressão muito, como é que eu diria, quando eu senti que tinha aprendido tudo aqui, depois fui pesquisar mais, fui ter aulas com outros professores, que depois indicaram-me a universidade mais próxima para onde eu pudesse ir, e sempre aliei isto com a parte de conseguir trabalhar, ou seja, não estar só focado em estudar, mas também estar envolvido em projetos que me permitissem tocar ao vivo. Comecei por tocar em muitas bandas de baile daqui da zona, toquei aqui no Sequência, com o Carlos Bolas, Zé Simões, e foi uma experiência espetacular. Tinha 14 anos e tocar com a velha guarda, aprendi bastante com eles, foi muito bom. E depois passei para outros grupos, de Vagos, KGB, o FAG, e teve tudo uma... Eu acho que fez sentido toda a evolução, cada vez que eu passava de um projeto para outro, também na área do jazz, que já tinha mais a ver com a formação que eu estava a tirar. Depois, eu passei para os palcos de Lisboa quando tomei a decisão de ir para a capital, porque realmente lá o mercado é maior, é onde estão sediados todos os artistas, e depois de eu ter mudado para lá, comecei a fazer contactos nessa área, e as coisas foram acontecendo, e pronto, e agora aqui estou.
E foi tudo esforço teu? Foi fruto de muito trabalho teu. Isto porque tu atualmente estás a trabalhar com o David Carreira.
Miquel
Carreira. Eu sabia que me ia enganar. Eu sabia. Mas pronto, fica tudo em família, não é? Com o Miquel Carreira. Como é que se deu este encontro?
É assim, eu já tinha um contacto por parte da produção deles, para eventualmente ser preciso. Já conhecia o produtor do Miquel. Lá está, dos tais contactos nós conseguimos fazer depois de estar em Lisboa. E houve uma vez que foi necessário para o concerto dos 10 anos de carreira de Miquel, que era no Coliseu do Porto, e eles tiveram um contratempo com o baixista deles e chamaram-me assim de um dia para o outro. Tive que aprender o repertório todo num dia e depois começar logo os ensaios em Lisboa. E foi assim que se deu o ponto. Eu comecei a experiência e depois chegou um ponto, não, tu vais ingressar na banda, e portanto já são 3 anos que estou lá, assim, já vão 3 anos.
E estás a gostar?
Sim, sim, é uma ótima experiência. E estou a gostar muito.
E quando dizes aos teus amigos que fazes parte do projeto do Miquel Carreira, o que é que eles dizem? Porque normalmente os amigos, não é, são assim muito críticos, às vezes são duros, não é? Se calhar veem-nos mais assim noutro tipo de projetos. Quando dizes assim, eu estou, faço parte do projeto do Miquel Carreira, só cá entre nós os dois que ninguém nos ouve, não é? Ninguém nos vai ouvir.
É assim, como a maioria dos meus amigos me acompanhou, ou seja, foram aqueles amigos que eu às vezes recusei ir com eles à praia porque ia estudar, eles todos ficaram muito felizes quando souberam que eu fui para a banda de Micael, porque sinceramente a nível profissional foi um salto que eu dei, porque estava noutro regime musical e de repente comecei a tocar com um artista nacional e a reação deles todos foi de muita felicidade e de muito apoio.
Eu confesso que estou super orgulhosa e foi por isso que eu...
Obrigado.
Eu confesso que fiquei muito orgulhosa quando fiquei a saber e pensei, eu tenho que trazer o Tiago aqui ao programa, porque ele merece, porque é fruto de muito trabalho. E o teu irmão, o Eduardo, o que é que ele faz? Por onde é que ele anda?
O meu irmão, neste momento está a trabalhar na Alemanha, numa loja. É considerada a maior loja do mundo, que é a Thomann, loja de instrumentos musicais. Eles exportam para todo o mundo, é muito famosa cá em Portugal, muitos músicos compram de lá. E pronto, ele continua a tocar guitarra, continua a ser guitarrista e agora está lá na Alemanha.
Mas tu, nós fizemos aqui um ligeiro desvio, desafinámos aqui assim na nossa conversa, mas tu, para além do Micael, também estás a tocar num outro projeto.
Sim, neste momento estou envolvido também no projeto de uma artista que é a April Ivy, lançou agora o seu primeiro disco, Game of Love, e também estou a ingressar na banda de um artista que é o Ciro, que tem um single agora que tem passado nas rádios, que é o Deixa Passar. E pronto, vou fazendo também várias colaborações com outros músicos que necessitem, lá estão os tais contactos, substituições, muitas vezes músicos que estão ocupados, e também existe muito trabalho nessa área.
Consegues ter tempo para regressar a casa, para dar um abraço à mãe, com
Claro.
essas participações todas, dá-te tempo, para regressares a casa?
Claro, sem dúvida. Isso é fundamental. Se há coisa que eu gosto de tirar tempo é para a família e para vir para a Gafanha, porque embora Lisboa seja uma cidade incrível que é, eu não vivo sem vir à Gafanha e à Gafanha do Carmo. Tenho que vir sempre, nem que seja de 15 em 15 dias, tento vir sempre.
Uma última questão. Se por qualquer razão, não conseguisses viver da música, a música falhasse na tua vida, já pensaste qual poderia ser o teu plano B?
Sim, eu tive que ter essa decisão quando acabamos o 12º e quando costumam nos perguntar para onde é que nos queremos candidatar e eu pensei várias vezes nisso. Agora, no ponto em que eu estou, se a música deixasse de dar por alguma razão, eu, sendo sincero mesmo, Rosa, eu não teria problema em fazer qualquer tipo de trabalho, porque eu acho que se não der, não deu, vamos fazer outra coisa, a vida continua e há várias áreas em que nos podemos dedicar além da música. Neste momento, graças a Deus, não estou a passar por esse tipo de pensamento, mas não teria problema nenhum em fazer qualquer outro tipo de coisa.
Gostavas de ter um projeto teu em nome próprio?
Sim, gostava e estou a trabalhar nisso já desde há 2 anos, tenho andado a compor. E estou à espera do momento certo para começar a gravar e começar a lançar algo da minha autoria. Sim, mas gostava, sem dúvida.
Prometes contactar-me quando for o lançamento?
Claro que sim, Rosa. Muito obrigado pelo interesse, claro que sim.
És feliz, Tiago?
Sou muito feliz, muito feliz.
Olha, Tiago, foi um gosto estar à conversa contigo.
Obrigado,
Vou
igualmente.
continuar a acompanhar o teu trabalho, o teu percurso, e queria só que tu deixasses aqui, porque eu acho que vale a pena, ver os teus vídeos, porque são apaixonantes. Prendem assim do princípio até ao fim. Deixa-nos os teus links, assim resumidamente, para que as pessoas vão lá espreitar.
Então, convido toda a gente a ir ver os meus vídeos nas minhas páginas, nas redes sociais. No Instagram basta pesquisar Tiago.Mourão. No Facebook tem a minha página que é Tiago Mourão. Se pesquisarem Tiago Mourão aparece logo. E no YouTube, Tiago Mourão Bass. Também tenho lá um canal no YouTube onde tenho todos os vídeos.
Vão lá espreitar porque é brutal, brutal mesmo. Obrigada.
Obrigado, Rosa. Obrigado.